Fala Agora com João Nuno Gonçalo. Fala Agora. Fala Agora com João Nuno Gonçalo. Fala Agora. Fala Agora com João Nuno Gonçalo. Fala Agora. Fala Agora com João Nuno Gonçalo.
Yo, yo, como é que é, blicares? Vá bem? Bem-vindos a mais um episódio de Fala Agora, episódio número 200 e Paolo Maldini. Pois é, maldinha, estou aqui a falar de um domingo, um bom domingo de FIFA. Porque foi o que eu fiz desde que acordei. Ah, mas só fizeste isso. Epá, pronto, se calhar também fiz um xixi. Se calhar também meti uma máquina a lavar e outra a secar. Epá, mas se tivesse de resumir o meu dia de hoje, numa palavra, essa palavra seria FIFA, porque foi o que eu tive a fazer até agora. E inclusive só me levantei para vir gravar este podcast, porque vi que já estava a ficar de noite e pensei, ui, tu queres ver que eu não vou trabalhar hoje? Pronto, e aqui acusou um bocado a responsabilidade, até tinha marcado na agenda. Olha, Benfica joga às 6, podias ver, caguei. Pronto, estou aqui a gravar para vocês, estou a gravar a hora do jogo, mas pronto, olha, preferi jogar FIFA, estou muito contente com a minha performance no FIFA, com a minha decisão, pronto, já devia ter gravado isto há mais tempo, mas também não estava nada a dar perdido, vocês também só ouvem isto de segunda de manhã, os que ouvem, porque a maior parte se calhar só ouve durante a semana, mas pronto, só para deixar aqui o ponto de situação de como é que foi o meu dia de hoje. Alguns feedbacks aí da semana passada. Mac lasanha. Malta. Deus quer. O homem sonha. E a obra nasce. E se nasceu. Pá, fiquei muito contente com a minha decisão de arriscar na culinária. Sobretudo na cozinha norte-americana. Porque aquilo é norte-americano, mas é com grandes influências italianas, né? A lasanha em si é italiana. A maior parte de vocês respondeu que nós. Porque eu percebo, né? E de facto foi um bocado feio, não vos vou mentir, mas foi por culpa minha, porque se calhar levou demasiadas batatas, e como levou demasiadas batatas, ficou demasiado enjoativo e demasiado pesado. Eu sinto que aquela maclasanha, com se calhar mais molhos ou mais tipos de queijo, para criar lá está aquela pasta, e mais proteína, portanto, mais hambúrguer, mais nuggets, ou se não for nuggets, até aqueles chicken tenders, que são até, em vez de ser pasta de frango, é mesmo frango. Pá, eu acho que aquilo ficava melhor. Agora, se é algo que eu vou repetir, dificilmente. Acho que foi giro para uma vez. Agora, já comi demasiadas vezes Mac para perceber que gosto daquilo separado. Sem lasanha. Mas é pá, olha, foi o que eu disse, eu não ia morrer virgem. Pai, depois se tiverem mais receitas que acham que eu devo experimentar, pá, sou um gajo, sabem que eu sou um gajo das experiências culinárias. Eu agora, pá, mas não me mandem fazer uns chopsus de vaca e uns molhos teriyaki, pá, não. Mandem merdas que saiba cozinhar e que não exijam grandes skills, nem sujar muita louça. É uma merda simples para eu poder fazer em casa e poder experimentar e depois dou feedback. Está bem? Pronto, ok. Está recado dado. De resto, como é que foi esta semana, para mim? Porque a vossa, pronto, não sei, também é um bocado difícil saber, vocês são muitos. Foi uma semana intensa, pá. Foi uma semana intensa de shows, mas também de aventuras, pá. Fui atuar esta semana 3 vezes, fora outras coisas que andei a fazer, mas fui atuar 3 vezes, pá, e parece que cada show tem a sua, sabem? Pá, então não é que na sexta fui atuar e apanhei o melhor Uber sempre. Pá, e quando eu digo o melhor Uber de sempre, eu não estou a falar de tinha sabonete para as mãos, e tinha chocolates, e tinha repousados, e o senhor perguntava se o ar-condicionado estava bom, e tinha garrafa de água, e se a janela estava boa, e me sacava um broche. Não. Não é nada dessas. Vocês são muito materiais, vocês têm de parar, e têm de parar para perceber que isto na vida não é só posse material. Não é, às vezes também importa o que está no interior, e as boas intenções das pessoas. Porque às vezes também é isso. Porque o mundo também é sentimentos, está bem? Pá, imagina, apanha um homem muito entusiasmado, pá, mas uma coisa que eu nunca tinha visto, um homem que me fez apaixonar pela vida, porque é mesmo assim, olha, para dar aqui o ponto de situação, o homem chamava-se Gabriel. Chamava-se e chama-se, porque acho que, entretanto, não faleceu. E o Gabriel ia-me levar à atuação, a mim e ao meu cameraman, porque nós fomos gravar. E nós entramos no carro e ele começa, pá, é daqueles condutores, porque há dois tipos, né? Há aquele calado e vais a viagem toda calado, e há o que inicia logo a conversa. E este foi dos que iniciou logo a conversa. Nós estávamos a entrar no carro, ele estava a arrancar e começou logo, então, hoje é para a festa! E a gente, ah, por acaso não, por acaso é trabalho. Eu, ui, trabalho, esta hora. Na sexta-feira à noite, dois jovens. Ele estranhou. Então o que é que fazem de trabalho? Pronto, e eu tive de dizer, né? Sou comediante, que é sempre uma... Pá, é sempre... Quando perguntas o que é que alguém faz de trabalho, nunca é bem essa resposta que esperas ouvir. Pronto, e eu disse, oh, sou comediante, aqui o meu amigo é videomaker, vem-me filmar. E eu, pá, mas és comediante, tipo o quê? Ricardo Araújo Pereira. E eu, pá, não é bem, mas tipo, é, no sentido de eu faço comédia, mas não é bem porque, pronto, parecendo que não, ainda há alguma distância entre o que eu faço e o que faz o Ricardo Araújo Pereira, quer em nível de qualidade, de audiência, de alcance, de remuneração. Eu sei que se calhar vocês estão a ouvir e pensam, o quê, João? Eu já achava que já estavas naquele nível. Pronto, eu percebo que para vocês que me acompanham diariamente e mais favorosamente seja difícil de perceber, mas ainda há um longo caminho a percorrer. Pronto, e eu comecei a ficar meio encovacado, né? Porque é tipo, é a mesma coisa, é esse jogador de futebol, onde? No Sintrense, no Campeonato Nacional de Séniores, ou na Liga da Associação de Futebol de Lisboa. Pá, não és bem futebolista, né? Tipo, és, mas não és, pronto. E eu estava um bocado com vergonha de dizer que era comediante, mas pronto, lá disse, ele faz essa pergunta e eu tipo, ah, é mais ou menos isso, pronto, também queimar ali, cortar ali o assunto. Pá, e ele ainda fez lá umas perguntas e pá, e ainda lhe disse, olha, mas ainda estou um bocado distante, e lá, ah, mas há de correr bem, estou confiante que sim, tu pareces um gajo com graça, e tipo, bro, ainda não disse nada. Sabem, demasiado simpático para o que ele tinha dado até então. Pronto, nisso também faz umas perguntas ao cameraman e pá, e a 5 minutos da viagem, pronto, tinha morrido a conversa. Pá, porque nós estávamos os dois bem focados em, ok, vamos agora trabalhar, bora mudar aí o chip, ser profissionais, chegar lá, o que é que temos de fazer, mandar câmaras, ver o espaço, pedir para testar as luzes, pedir para testar o som, estávamos nisto. De repente, o gajo percebe que nós não lhe vamos dar mais nada, então deu ele. E começa a contar, pá, o que é que fazia da vida, o que é que tinha feito antes, para o normal, aqueles contores de Uber mais conversadores. E aí, tudo bem. Pá, e às tantas ele começa a dizer, olha, vocês gostam, pá, já que tu és comediante, gostas de séries de comédia? Ah, sim, sim, gosto. Okay. Pá, conheces uma que é o Barry. Pá, ele só diz o Barry. E eu, pá, agora assim de nome não estou a ver. Pá, e não é que ele a seguir me fez uma sinopse, mas atenção, malta. Uma sinopse como eu nunca tinha visto. Ele não só contextualizou a personagem, o que é que se estava a passar, os sentimentos, o género, o plot, pá, tipo, isto em 30 segundos, mas com tanto entusiasmo que ele só estava tipo, mano, pá, aquilo é um assassino. Em série, só que ele quer deixar de ser assassino em série, quer ser ator, só que os gajos não lhe deixam de ser ator porque querem que ele seja um assassino em série. Mano, aquilo é, pá, aquilo é de chorar, mano, já estou na 7ª temporada, mano, vocês têm, pá, e pá, eu disse mesmo, olha, eu não tinha interesse nenhum nessa série, mas pela maneira apaixonada com que o senhor está a falar, é pá, eu já nem quero ir atuar, quero ir para casa ver essa série. Pá, e entretanto, tipo, o gajo, pá, estamos ali no estamos a conduzir, né, o centro de Lisboa, caótico o trânsito, e o gajo saca do telemóvel, começa a procurar o trailer da série, liga ao carro, pá, o carro dele tem grande aparelhagem de som, e nós de repente tivemos a viagem toda a ver os trailers das séries que ele curte ver. Pá, mas uma forma tão apaixonada que eu disse, olha, eu acho, quem me dera... que o senhor, que alguém falasse assim dos meus vídeos, como o senhor fala? Pá, porque eu estou neste momento apaixonado por uma série que eu não sei nada. Que o senhor, há 5 minutos não conhecia. Pá, e nisto ele mostra-nos depois uma outra série, pá, com o nome eu não me lembro. Ele também não se lembrava, mas pronto. E estamos lá a ver a série, não sei o quê. E ele começa tipo lá a falar pau, ele, pá, porque isto é aquilo, mete o Frankenstein e mete o Drácula e mete lobisomens, pá, e olha, olha, não me lembro do nome, não sei o quê, depois lá chega o nome e diz, olha, vamos meter aqui o trailer, pá, e mete-nos o trailer a dar. Mas ao contrário da primeira, que parecia uma comédia, este aqui era tipo, pá, monstros e morte e sangue e terror. Pá, e eu, tipo, eu odeio filmes de terror. Só que o homem estava sendo um simpático que eu tive. Pronto, estava alinhando aquela brincadeira, mas pá, não queria mesmo. Tipo, já, né, pá, tira isso que eu estou a ficar com medo. Sabes? Estou a ir para a atuação, está de noite, está escuro, eu não conheço o senhor tem demasiada energia, está a dar um trailer de terror neste carro, o volume está ao máximo, eu estou com medo. Por favor, desligue, pá, para o carro, deixe-me sair. pá, e aquilo começa. E depois, pá, uma música pá, da tensa. Tipo, ninguém, não há falas no trailer. É. Só sobre respirações, assim um ruído que te fura o tímpano. Pá, e aquilo acaba e eu. Epá, mas este aqui já parece ser mais violento, ou terror, ou não? E ele. Não, não, isto é um romance. Epá. Pá, ele quando diz. E, não, não, isto é um romance. Pá, eu e o meu amigo. Começamos a chorar, a rir. Pá, ele, não, não, eu estou a falar a sério. Eu estou a falar. E eu, a gente ria. Pá, foi 5 minutos a rir, mas a chorar, a rir. Pá, e eu, pá, eu lancei o ganso, sabem? Tipo, quando morri muito, eu tenho, tipo, um ganso a rir. Já não sou eu que está a rir, é o ganso que eu. E quando era puto, comi um arroz de pato, só que em vez de pato era ganso, pá, engasguei-me e ficou lá o ganso. Então eu tenho um ganso aqui a nível da traqueia. Quando ele morreu a sério, é tipo. Pá, não é assim, mas agora não sei imitar. Mas posso ou não ter filmado este momento? Posso ou não ter filmado este momento? Pá, pensei, deixa-me filmar que isto pode ser útil. Portanto, se virem uma story minha num Uber, pá, vejo até ao fim, que vale a pena. Só que isto agora tem um problema, que é, entretanto, pá, estamos neste ataque de choro, né? Acaba o ataque de choro e digo, olha, Gabriel, pá, digo-lhe o seguinte. Adorei isto, é a melhor viagem de Uber que eu tive na vida. Peço-lhe só uma coisa: se um dia pá, quando esta viagem acabar, porque antes disto, desculpa, estávamos neste telemóvel e trailers aqui. Ele disse: ah, tira o telemóvel lá para o banco de trás e diz: mete-me o teu Instagram para depois eu ver. E eu, pá, meti, né? Tipo, meio constrangido, meti-lhe o meu Instagram. Ele começou-me a seguir e ele: bacana. E disse: olha, Gabriel. Então vamos fazer o seguinte, não lhe peço agora, faça isto depois de sair do carro, vai ver uns vídeos e se gostar, por favor, fale de mim a todos os seus clientes da forma apaixonada que me teve a falar comigo até agora sobre essas séries, por favor, só lhe peço isso. Porque pá, este gajo, repara, ele deve transportar, sei lá, 50 pessoas por dia. Eu se conseguir convencer 10 pessoas por dia a seguirem, malta, ao final do mês são 300 pessoas. Percebem? Tipo, é bad gente. Portanto, pá, o Gabriel neste momento está aí às voltas em Lisboa a convencer a pessoa e ele meteu gosto em vídeos meus. Portanto, vamos esperar que isso aconteça. O que é que eu estava a dizer? Ah, eu gostava de meter a story. Agora tenho algum receio, depois o Gabriel veja. Portanto, não sei, eu peço-lhe autorização, mas depois é meio chato dizer que estava-lhe a filmar. Não sei, meio a fazer. Mas se tirem uma story, por favor, não contem o Gabriel. De resto, entretanto, acabou a viagem, pá, a gente foi atuar, e quando estava a sair da atuação, estava à espera do Uber, e pá, e lembrei-me que não tinha dado gorjeta. E quando fui tentar dar, já não dá para dar. Tipo, só dá para dar 5 estrelas, dizia que o amo, mas não dá para dar dinheiro. E eu estou muito triste por não ter conseguido dar gorjeta, porque este foi a primeira vez na vida que eu senti que devia dar gorjeta a uma pessoa, porque realmente melhorou o meu dia. Realmente, pá, eu estava... Não é que eu tivesse tido um dia mau, de longe, tive um dia ótimo, mas melhorou. Pá, e estes gajos, pá, que têm este brilho, esta luz própria, são de valor. São de valor e recomenda-se. E nisto, pá, já passaram 3 minutos a contar a história do Gabriel. Mas está tudo bem. O que é que eu tinha mais? Pá, ontem fui atuar a Santarém. Vocês lembram-se de ter dito, no outro dia, que achava que ia atuar a Santarém e depois acabei em Viseu? Pronto, era esta a atuação que eu estava a confundir datas, mas foi mesmo ontem, fui atuar a Santarém. Pá, e não é que também não era Santarém... Eu devo estar amaldiçoado com Santarém, pá. Eu nunca mais vou aceitar nada com medo. Tipo, eu nunca mais aceito nada que seja Santarém. Ou que me lembre Santarém, porque... Imaginem. Porque as pessoas abusam do meu coração. Sabe? Do meu coração bom. Do meu ser gentil. Porque perguntaram-me assim, olha, queres vir connosco atuar Santarém? E eu pensei, olha, oferecem jantar. Oferecem viagem. Oferecem cachê. Porque não? Para um gajo também não está sempre a jogar FIFA. Vamos a isso. Vamos na aventura para Santarém. E depois sou adicionado a um grupo chamado Almostério. E pensei, ui, isto não é Santarém. Isto é arredores. E logo aí um gajo já fica tenso. Mas pronto. Né? Quando tu dizes, olha, vês a tua aula de Lisboa e depois é onde? Pá, longe como a merda. Pronto, está tudo bem. Está tudo bem, vamos ao mosteiro atuar. E estamos aí para lá. E de repente, quando estamos mais ou menos a chegar, eu olho para o GPS e diz, dentro de 3 minutos, destino Vila Nova do Coito. Espera lá. Tu queres ver que eu não só não vou atuar nos arredores de Lisboa, como vou atuar nos arredores de Santarém, como vou atuar nos arredores de Almoster. Piá, só que já estava no carro e não dava para sair. É que de repente, reparem, moram 150 pessoas em Vila Nova do Coito, 100 estavam na audiência. Percebem? Eu acho que nunca atuei para uma densidade populacional, para uma amostra tão significativa da população num local. Tipo, já estive em palcos maiores, tipo, já atuei para 200 pessoas. Mas eram 800 pessoas, se calhar uma população de 500 mil. Estão a perceber? Ou 200 mil. Agora, atuar para... Eu atuei para 2 terços... Não. 150. Yeah, atuei para 2 terços da população de um sítio. Pá, eu acho isto fenomenal. E depois, quando estávamos a chegar, perguntei... Tipo, fui perguntando, olha, e média de idades de Vila Nova do Coito? Na altura achava que era Almoster, mas está tudo bem. É a mesma merda. E eles, ah pá, a malta da organização diz, olha, é um público mais velho do que vocês estão habituados, certamente, pá, mas ali, média de idades ali pelos 40. E eu pensei, pronto, 40 anos não é bem o meu público, mas dá para trabalhar, né? A malta que está a par da atualidade, é a malta que está a par das brincadeiras, dá para trabalhar. Qual é o problema? Eu não devia ter perguntado a média, porque eu sinto que o erro foi meu. Porque eu devia ter perguntado era a moda. Lembram-se da estatística, a diferença da média e da moda? E da mediana, pronto, eu devia ter perguntado isto. Eu devia ter perguntado modas medianas, não devia ter perguntado a média. Porquê aconteceu? E quando cheguei lá, e garanto-vos, a pessoa mais perto de ter 40 anos ali, era eu. Eu era a pessoa que estava, em termos de idades, mais perto desse 40, porque eu tenho 27, portanto estou a 3 de ter 40, e não havia lá ninguém com menos de 53. Pá, mentira, era público sénior, né? Muito público sénior, ali a beira aos 90. Pá, por acaso falei com um senhor que tinha 80 e tal, portanto, muita gente velha. E depois tinha tipo umas crianças, que não percebi se eram filhos, se eram netos, o que eram, que estavam todas com menos de 5, ali com 5. Portanto, aquele público de 75 anos, de 70 e picos, misturado com as crianças de 10, dava realmente a média de 40, mas não vi ninguém de 40. E de repente, estou fedido, como é que eu venho para aqui falar do Holocausto? Porque é o que eu gosto de trazer nos meus espetáculos, são esses temas. É porque metade, né, as crianças não sabem o que é o Holocausto. E a outra metade, não, nem se lembra porque tem Alzheimer, já nem faz ideia do que é que está a falar. E eu, de repente estou em pânico. Pá, percebi logo, nem vou falar do Holocausto, vou falar das minhas outras macacadas. Só que à medida que estava a jantar, estava a comentar com os meus colegas... Isto acho que não vai dar para fazer teste. Ah, achas que não? Pá, a malta manda calar e eles calam-se. Olha que eu não sei, pá. Porque eles estão aqui a comer e a beber. Que eu estou-lhes a topar. E já estão com brincadeiras entre... Eles conhecem-se todos. Portanto, estão demasiado à vontade. Não havia aquele priorito de... Pá, não vou dizer nada porque... Estes aqui não quero que saibam. Não, eles já sabem. Não há nada. Tanto que, por exemplo, ao momento que eu gosto com uma miúda e digo... Ah, porque o teu tio... E alguém diz... Olha, por acaso é mesmo tio dela. Eu, foda-se. Isto é os Açores, é tudo primos aqui. Mas já estava mesmo a perceber, isto não vai lá para fazer texto. Pá, e vai o primeiro, vai o apresentador, que não faz texto, né? Estás lá a conhecer as pessoas, bad interações com ele, demasiadas, que ele não estava a pedir. Mesmo depois de lhes explicar, tipo, não, só falam com vocês, só falam com os comediantes se eles falarem com vocês. Cagaram nessa regra. Lá está, também a idade, a audição já não é a mesma coisa, e se calhar perdesse alguma informação. O primeiro rapaz fez texto, coitado, foi assassinado, porque realmente as pessoas não pá, as pessoas querem lá saber o que não queriam. Pá, e depois veio eu, e eu durei, quando eu subi a palco, eu tive, pá, 3 segundos sem ser interrompido. Ao final do terceiro segundo já estava pessoas a perguntar, já estava pessoas a comentar. Pá, houve um gajo, a meio da minha, no início da minha atuação, que se levanta e diz, vamos já. Reparem, ele levanta só e disse, vamos já. Anunciou para o evento, para as 150 pessoas. Vai dar uma mija, já volto. Pá, não saiam dos vossos lugares, vou só mijar. Ele não disse, eu fui à casa de banho, reparem. Ele disse, eu vou mijar. E disse, olha, ainda bem que nos avisa. Pá, e então tive 20 minutos em palco. Tinham pedido para fazer 10, 15, pronto, um gajo também... Porque estava a correr bem. Mas pronto, tive 20 minutos em que eu não disse uma única piada que tinha trazido de casa. Não disse nada, porque foi merdas que eu fui reparando deles durante o jantar, foi brincadeiras, ora metia-me com os velhos da primeira filha, ora metia-me com as crianças. Pá, e tive uma criança que veio a palco durante a minha atuação para me contar quais eram os palavrões que a mãe não lhe deixava dizer. Tipo, percebem? Tipo, olha, quais são os palavrões que a tua mãe não te deixa dizer? E ela diz para 100 pessoas, né? Pronto, é essa a piada. Pá, mas repara, foi isto, tipo... Pá, que estás, por exemplo, o pai desta criança, quando chega a casa, quando a miúda chega a casa, a miúda devia estar excitadíssima, né? Pai, nem vais acreditar, eu disse, caralho, foda-se! E o pai, o quê? Mas já, pronto, foi caos, a minha atuação. Mas correu bem, porque lá está, porque eu assumi a derrota e assumi logo, não vai dar para fazer texto, então deixa-me conversar com estas pessoas que pagaram para estar aqui. E depois também foi giro porque havia algumas pessoas que depois vieram ter comigo. Ah, eu já te conhecia, já vi vídeos teus, já te seguia. Portanto, é bom saber que Vila Nova do Coito tem público meu. Sabem? Mais o público que eu fiz agora. Portanto, temos o Gabriel nos Ubers. Temos Vila Nova do Coito, malta. Estou quase nos 10k já. Estou quase aqui nos 10k de seguidores. Vocês ponham-se a pau. Ai, malta. Mas chega de falar de mim. Porque hoje trago aqui um tema delicado. Trago dois, na verdade. Grave e outro gravíssimo. Pá, o primeiro é que, pronto, eu agora ando... volta e meia ando ali nos TikToks a ver merdas. Não é para mim, é mais para vocês. Para trazer para vocês, porque aquilo a mim não me interessa. Mas estava a ver umas influencers daquelas de ginásio, que fazem bem cenas de ginásio, mindfulness e não sei o quê. Pá, e de repente, toma a aparecer bué de vídeos de determinadas influencers do fit em que fazem vídeos... sobre tirar tempo das redes, mas colocam nas redes, tipo, elas estão, tipo, vão, por exemplo, vou dar aqui um sítio hipotético, que é para depois não irem perceber quem é que eu estou a falar, mas vão ali para a zona do Vasco da Gama, sentar naqueles bancos com vista para o Rio Tejo, para a ponte Vasco da Gama e o caralho, estão lá, então, metem o telefone com tripé, isto é importante, porque há alguma preparação nisto, metes focado, com quem diz, o que eu estou a fazer não interessa, e depois estão, tipo, a ler, time-lapse delas a ler, e depois com a descrição time off, e é tipo, vai para o caralho, porque tu não estás a time off, tu já saíste de casa a pensar neste reel, tu já pensaste, olha, preciso estar fora das redes, mas tenho de continuar a trabalhar para as redes. Pá, se tu quiseres realmente estar fora das redes, pá, vai ver um livro, não faças conteúdo sobre isso. A partir do momento que o teu chip é fazer conteúdo sobre isso, já estás nas redes, já estás com cabeça de redes. Lá está, mesmo que não estejas a mexer no telemóvel, estás a fazer uma tarefa já a pensar no conteúdo. Porque se for preciso, nem estás bem para ler. Tipo, se queres mesmo ler, lê só. Não venhas com merdas. Pronto, isto era a primeira. Influencers aí do fit, não me lixem. Ou quando vão ao ginásio e te metem sempre, pá, vá só ao ginásio, caralho. Segundo. E isto sim, grave, pá. Morreu, pá, faleceu a mãe do João Neves, né? Vocês, pronto, viram todos. É chato quando morre a mãe de alguém, sobretudo se a mãe tem 50 e tal anos e se alguém tem 19, pronto, acho que não vou estar aqui a assumir dores que eu não conheço. A minha mãe, que eu saiba, à hora da gravação deste episódio, está bem de saúde, mas é pá, uma chatice, é uma merda quando morre um familiar próximo. E, pá, se for uma mãe, nem consigo imaginar a dor que um rapaz de 19 anos terá a sentir. Calma que eu já vou voltar isto para cima, calma, não desistam já de mim. Pá, e eu vi muita gente a partilhar, inclusive eu fiz uma partilha sobre isso, pá, que às vezes um gajo chateia-se de merdas, pá, principalmente para quem é benfiquista, ou mesmo se calhar, este ano também quem é do Porto, às vezes chateia-se com merdas, sim, para estar a jogar bem, jogar mal, pá, e depois tu percebes, acontece uma fatalidade dessas e tu percebes, pá, yeah, pá, que estupidez, porque é que eu estou chateado com o Benfica ter perdido, ou ter empatado, ou ter, é pá, foda-se, há merdas tão mais graves, né? Pronto, e vi muita gente a endereçar o luto ao João Neves e depois também o António Silva também, afinal, tinha morrido um avô e pronto. E bem, a endereçar os sentimentos a uma pessoa que admiram e no meu caso até admiro bastante o João Neves. Pronto, lá está, não interessa. Mas depois começou-me a aparecer nos Twitters e nos TikToks e pá, uma merda que é assustadora. É gente que partilha, adeptos que partilham fotos do João Neves, ou da mãe do João Neves, ou do João Neves e da mãe, ou João Neves com o João António Silva, mas pronto, a dizer que a Sara, okay, ou a mãe do João Neves, ou que a Sara, que a tua mãe nos ajuda a ganhar o campeonato. E é tipo, what? Bro, time out. É tipo, time fucking out. Bro, o que tu me estás a dizer é que se foda um menino de 19 anos que perdeu a mãe. É, o que temos de estar aqui é rumo a 39. Pá, porque na cabeça destes adeptos, pá, o que eu sinto que eles estão a pensar é, pá, nós precisamos de uma motivaçãozinha, porque o Sporting está bem, nós nem por isso, nós precisamos aqui de um clique. Pá, e eu não consigo sequer conceber como é que alguém usa, porque se fosse o João Neves, se fosse alguém próximo do João Neves, eu percebia, um random adepto que não o conhece de lado nenhum, que está tipo, pá, que a tua mãe diz, pá, mãe está coitada, ele nem quer pensar nisso. Sabes, ele nem quer, ele se calhar quer jogar futebol para estar distraído, mas nem quer estar a pensar nisso, nem quer estar a pensar nessa merda agora. Pá, mas eu penso que estes adeptos é do género, pá, o ano passado, olha, fomos campeões porque o Xalana morreu. O Jal morreu, o Eusébio Coluna, naquele ano também estávamos a precisar, pronto, também fomos campeões. Pá, mas estamos a ficar sem lendas, né? O Humberto Coelho não morre, o Xel não morre, o Jonas também ainda é novo, pá. Já sei, pá, vamos, isto é agora, é morre a mãe de um atleta que é muito acarinhado, se calhar, olha... Se calhar é isto, pá, para não morrer atletas, né? Porque já tivemos o Ferro também deu ajuda na altura, pá, isto se calhar é isto, né? Pronto, a mãe do miúdo é que nos vai salvar a época. Pá, quem são estes atrasados que estão a torcer e a utilizar a morte de ou de figuras do clube ou de família, ou da mãe de um gajo do clube, pá, é pá, vá para o caralho. Tipo, eu não tenho dúvida nenhuma que o João Neves preferia descer de visão pelo Benfica do que a mãe morrer. Lá está, nestas alturas, epá, é tudo giro o futebol, é a profissão dele, é um desporto que movimenta paixões, eu percebo. Percebo tudo isso, percebo quem fica chateado, percebo quem fica mal disposto quando me fica perto ou quando o seu clube perde. Epá, mas nestas merdas não me foda. Não me foda, está bem? Deixem lá o João Neves lidar com o seu luto. Se ele for campeão, ótimo. Se não for, tenho certeza que a mãe vai estar orgulhosa dele da mesma maneira. E é isto que importa. Foda-se, quando tenho de ser eu a trazer bom senso a este país, está tudo mal, cara. Está tudo mal. Ai, como é que estamos de tempo? Estamos aí, estamos bem. Malta, tweet da semana. O que é que temos aí de tweet da semana? Pá, o PAN fez uns cartazes hilariantes. Vocês provavelmente viram que eu partilhei. Fez uns cartazes hilariantes a dizer touradas só na cama. Pá, que é um grande slogan. Pá. Está aqui na onda dos cartazes do IKEA, só que, pá, acho que até está melhor, porque não é triggered para nada. Agora, o que é que me irritou nestes cartazes? Porque eu falo, isto agora a política é a brincar, vá para caralho. Claro que isto é uma macacada, isto é uma palhaçada, estes debates. Portanto, não é por causa destes cartazes que ficou pior. Portanto, deixa-te merdas. Deixa-te já de merdas, tu agora de repente és um conservador da política. Vá para caralho. Bom, teve muito bem com este cartaz. Agora, o que é que me irrita neste cartaz? Que eu vi muito pouca gente a falar, é touradas só na cama e depois é pequenino, que é, não vá alguém ver, e com consentimento, pá, e aqui é que me foda, porque é do género, é uma piada só, ó pano, é uma piada, não podes fazer uma piada e logo a seguir está, olha, mas com isto não se brinca, porque é isto, é touradas só na cama, touradas, é só na cama, mas com consentimento, olá, é quando se faz favor e com licença e obrigado, não é cá, não é tourada, é com maneiras, pá, vá para o caralho, tipo, faz só piada, ou queres ser engraçado e queres dinamizar e queres chegar aos mais jovens com o teu conteúdo, ou não queres ser engraçado e queres brincar aos meninos sérios, tipo, tens de escolher, não podes estar aí neste meio, porque aí é, a malta que é conservadora vai pegar com a cena da tourada, e a malta que é mais... liberal de costumes, não é liberal de partido, é liberal de costumes, vai-te pegar, cometeu aqui a pegada, epá, tu se não queres brincar, não brinques. Tipo, assume o que é que queres, pá, e sinto que o PAN está sempre ali, eu já tinha falado isto quando fiz o ranking dos políticos, já está sempre ali, tipo, nem é pão nem é queijo. É, isto irrita-me. Pronto, o que é que eu tenho, vai, já está, está bom de irritações. Malta, episódio, isto foi uma... roller coaster, né? Isto foi violento, mas acho que foi giro. O que é que eu tenho aqui de recomendações? Ah, voto antecipado. Já está aí disponível até 29 de Fevereiro. Eu já me inscrevi para o voto... Quem diz voto antecipado diz voto em mobilidade, essas merdas. De repente, vocês estão a vir-me aqui, não estão no sítio onde votam, é uma chatice. Portanto, até dia 29 de Fevereiro dá para se inscrever e acho que é para votar dia 3 de Março. E também já dá para inscrever naquela merda do reembolso de quem acabou o curso e o mestrado ou licenciatura e depois trabalhou X anos, o Costa vai dar dinheiro, supostamente. O governo do Costa vai dar dinheiro a quem fez isso. Acho que já dá para inscrever. Ainda não me inscrevi, mas já vi relatos que não é assim tão fácil, porque depois não dá, depois eles não sei o quê. Mas já tive amigos que conseguiram, portanto, estão na mesma situação que eu, portanto, acredito que também vá conseguir. No vosso caso, não sei, mas pronto. Só para dizer que acho que aquilo é até maio, dá para inscrever, portanto, olha, quem quiser, aproveite. Pá, e última recomendação, e se calhar a maior de todas, é Barry. Barry, série que está na HBO, sobre o tal assassino em série que quer ser ator, mas depois não lhe deixam ser ator porque tem de ser um assassino em série. Pá, já vi quase a primeira temporada toda. E, de facto, aquilo é engraçado, pá. São episódios curtos, tipo 20, 30 minutos, vê-se bem. É divertido, é uma comédia assim mais negra, mas é divertido. Portanto, olha, quem quiser, está aqui uma boa recomendação do meu Mano Gabriel, que é assim mesmo. Mano Gabriel, se tivesse ligando a props, melhor conteúdo de Uber de sempre. Está bem, malta, olha, ficamos assim para esta semana, está bem? Já sabem, portem-se mal, mas com dignidade. Um abraço e força aí. Fala agora com João Nuno Gonçalo. Fala agora. Fala agora com João Nuno Gonçalo. Fala agora. Fala agora com João Nuno Gonçalo. Fala agora. Yeah! Fala agora com João Nuno Gonçalo.